Vamos ler juntos um texto que está em Colossenses no capítulo 3. E eu vou ler os três primeiros versos para a gente começar a falar sobre este assunto, céu na terra. Colossenses no capítulo 3. E o que eu vou compartilhar hoje não é novo. Nós já falamos de outras maneiras, em outros momentos, mas eu creio que é importante para que nós nos voltemos a esse assunto e nos liguemos com aquilo que Deus quer transmitir ao nosso coração. Amém, queridos? Por isso, mais uma vez, eu te encorajo a ficar muito atento à palavra que está sendo ministrada. Mesmo você que está trabalhando, talvez, ajudando no culto, diaconia, se você está ouvindo o som, fique atento aí no seu lugar, recebe a palavra, não se distraia, porque eu tenho uma convicção que Deus quer ministrar para o seu coração, para a sua vida. Amém? Então, Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3, nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se fostes ressuscitados, é o nosso caso, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Então veja, se fostes ressuscitados com Cristo, quando é que isso aconteceu em nossa vida? Através do novo nascimento. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós renunciamos à nossa própria vida, quando nós nos entregamos a Ele, a Bíblia diz que nós nascemos de novo, que nós fomos ressuscitados, que nós mudamos de um reino para o outro. Então esta já é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele morreu em nosso lugar. E nós nos identificamos com esta morte de Jesus, porque a morte de Jesus substituiu a nossa morte. Nós é que deveríamos morrer eternamente, mas Jesus pagou o preço para que nós não tivéssemos que morrer eternamente. Então a morte de Jesus é vicária, é substitutiva. A morte de Jesus substituiu a nossa morte e nós nos identificamos com a sua morte. Ora, mas nós não nos identificamos apenas com a sua morte, nos identificamos também com a sua ressurreição, de maneira que, assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também, juntamente com Ele. Amém, queridos? Só estou lembrando aqui de coisas básicas e fundamentais, mas isso é importante para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo Jesus. Todos os que estão em Cristo, todos os que receberam a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, todos os que nasceram de novo, esta já é uma realidade. Então ele diz, se esta é a sua condição, busque agora as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas que são da terra. Então ele diz, olha, já é a nossa condição, ressuscitados com Cristo Jesus, mas ele nos dá uma direção, busque as coisas do alto. Em outras palavras, está dizendo, olha, as coisas do alto não acontecerão automaticamente, espontaneamente em sua vida. É preciso buscá-las. Amém? Fala aí para o seu vizinho, é preciso buscar as coisas do alto. Então ele diz, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, morrestes. Ora, do que ele está falando, morrestes? Está falando da nossa vida velha. Está falando da nossa ligação adâmica com Adão. Está falando do velho homem. Está falando da velha natureza. Está falando da semente corruptível. Está falando da velha criatura, porque morrestes. Nós já morremos. Nós já morremos para o pecado. Nós já morremos para a velha natureza. Ele diz, então, morrestes. E agora, a nova vida, a vida em Cristo, a nova criatura, o novo homem, a semente incorruptível, a natureza de Deus, feito à imagem de Jesus, essa nova vida, com tudo que ela tem, com tudo que ela é, com tudo que ela representa, essa nova vida agora está escondida em Cristo, escondida em Deus. Por isso nós precisamos buscar. Então, nós precisamos, irmãos e irmãs, buscar as coisas do céu. Mas a verdade é que nós estamos muito acostumados e habituados com a nossa vida terrena, contexto terreno, pensamento terreno. Isso, de alguma forma, nos bombardeia constantemente, de maneira que nós acabamos aceitando a vida terrena como se esta vida terrena fosse a nossa realidade, mas não é. Fala aí para o seu vizinho, a vida terrena não é a sua realidade. Fala para ele, a sua realidade é divina. É uma coisa tão complicada da nossa mente entender e aceitar que só pelo Espírito Santo é que a gente compreende. Por isso eu estava orando, né, aquilo que a palavra diz em Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo para compreender as coisas espirituais que nos são reveladas pelo Espírito Santo. Mas essa é a verdade, a nossa realidade não é mais terrena, a nossa realidade é do céu, celestial, onde Cristo está, a nossa verdadeira vida está escondida nele, e nós precisamos buscar esta nova vida, e o Espírito de Deus nos revela esta nova vida, e esta nova vida é que deve ser expressada aqui na terra. Nós devemos ser aqui na terra expressões de Cristo, expressões do céu, expressões do reino de Deus, e é esta vida que temos em Cristo Jesus que vai vencer, que vai destruir todas as coisas da vida velha, da vida passada, da vida que nos aprisionava. Amém, queridos? Então nós estamos muito acostumados a ter essa tendência de imaginar que a nossa realidade é a realidade aqui terrena, nossa realidade da terra em Adão. Não. A nossa realidade é celestial. Amém? Guarda isso no seu coração. Ainda que seja difícil da gente compreender num primeiro momento, mas pelo menos a gente já vai internalizando estas verdades, esses preceitos, esses conceitos da palavra de Deus. A nossa verdadeira vida não é a terrena, não é a que nós vemos, não é a que nós concluímos. Nossa verdadeira vida está escondida juntamente com Cristo, em Deus. E por quê? Ora, porque algo aconteceu. Algo aconteceu conosco, não foi algo simples, nem superficial. Algo absolutamente transformador aconteceu com as nossas vidas. Nós nascemos novamente em Cristo Jesus. Novo nascimento. Os pecados que nos separavam de Deus foram perdoados. Nós somos transportados de um reino para o outro. E agora nós podemos, através da palavra de Deus que testifica das coisas do céu, que testifica de Cristo Jesus, e através do Espírito Santo nós podemos conhecer plenamente a nova vida, a verdadeira vida. Então, posso dizer assim que depois de Cristo, há duas vidas, ou duas naturezas, mas vou chamar aqui de duas vidas, desejando operar em nós. Primeiro, é essa vida da carne, ou a vida velha, ou do velho homem, ou a vida adâmica, ou a velha natureza, ou a vida terrena, ou semente corruptível. Todas essas palavras a Bíblia utiliza para se referir a essa vida velha, a essa natureza velha, a qual nós estamos bastante acostumados com ela, porque nascemos com ela, nós nascemos ligados a Adão. Então essa é a primeira vida que quer operar em nós, e nós vemos reflexos dessa vida nos nossos pensamentos, decisões e tudo mais, tudo que faz parte da nossa vida. Mas já existe, agora mesmo, uma nova vida, e é a vida em Cristo, é a vida do Espírito, é a vida nova ou do novo homem, é a semente incorruptível, é a nova criatura. Todas estas palavras também para descrever a nova vida em Cristo Jesus. A questão é que nós estamos muito mais habituados com a nossa, entre aspas, realidade terrena, é mais comum para a gente. Mas a palavra de Deus constantemente diz, e isto fala, isto na nova aliança, a palavra diz que o Espírito de Deus nos foi dado e ele habita em nós, e parte do trabalho do Espírito Santo é nos revelar esta nova vida, que é a vida verdadeira. Por isso a palavra diz assim: buscai as coisas do alto, porque morrestes e a vossa vida está escondida, está guardada, está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Então a nossa vida, a verdadeira vida, a vida que nós precisamos para ter paz, alegria, para ter comunhão com Deus, a vida que nós precisamos para realizar todas as coisas que Deus já preparou para nós, a vida que nós precisamos para sermos plenos, a vida que nós precisamos para vencer os problemas, os pecados, a velha natureza, para vencer todas as coisas, esta vida está guardada, mas já está pronta. Amém? A verdadeira vida já está pronta. Por isso a palavra diz que Deus já preparou todas as coisas para nós, através de Cristo Jesus. Já estava pronta antes. Essa verdadeira vida, ela não foi preparada, desenhada, depois do nosso nascimento. Não, ela já foi preparada, desenhada, antes do nosso nascimento físico. Já estava tudo preparado, amém, queridos? Já estava tudo. Por isso que tem alguns textos que eu sempre repito, né, nas pregações, mas não canso de repeti-los, porque creio que são chaves para esse entendimento. Efésios capítulo 2, verso 10, por exemplo, a Bíblia fala que nós somos feitura de Deus, criados por Deus, criados em Cristo Jesus. Em Cristo, lá no início de todas as coisas, nós fomos criados, nós, individualmente, criados para as boas obras, as quais Deus, de antemão, já preparou para que andássemos nelas. De maneira que hoje nós não precisamos ter nenhuma crise com as obras que Deus quer que nós realizemos, porque todas as obras que Deus quer que nós realizemos já foram preparadas antes. Amém? Isso é maravilhoso. Então a gente só vai encontrando e cooperando com Deus. Estava com os irmãos aqui na sexta-feira, na vigília, compartilhando sobre o chamado de Deus para Jeremias. Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, você é um profeta e você foi chamado. E Jeremias está lá tremendo, ele está pensando: claro, eu não consigo, eu não tenho condições. Ele diz para Deus: eu sou menino, eu não sei o que eu vou fazer, o que é que eu vou falar, não tenho capacidade nenhuma. E Deus já chega dizendo para Jeremias, é o seguinte: você não sabe, mas eu sei, eu já te conhecia antes de você nascer. E Jeremias provavelmente estava pensando: como é que pode ser isso, Deus? Você já me conhecia antes de eu existir? Mas Deus estava dizendo para Jeremias, você já existia em mim, você é projeto meu. Então, Jeremias, eu já te conheço antes do seu nascimento, eu já te conhecia, porque eu te criei e eu já tinha te santificado antes de você sair do ventre da sua mãe. Eu já te conhecia, já tinha santificado você e já tinha dado você às nações como profeta. E aí, provavelmente, Deus chega para Jeremias e pergunta assim, então qual o problema? Nenhum, Senhor. Resolveu tudo. Acabou. Né? Imagina o Criador falando para a criatura, olha, eu te fiz para isso, e eu te capacitei, e eu te desenhei lá atrás, e você tem agora toda a capacidade, e eu colocarei as minhas palavras na tua boca, e eu estou designando você para fazer tal tarefa. Tem alguma dificuldade? Que dificuldade a gente vai dizer para Deus, né? Não, Deus, tá tudo certo. Fala aí para o seu vizinho, já está tudo preparado. Ele já te conhecia antes. O Salmo 139 é maravilhoso, porque quando o salmista, provavelmente foi Davi, eu acho que foi Davi, alguns não acham, enfim, são discussões teológicas, mas quando o salmista se deparou com essa realidade, ele falou, Deus, é sublime demais, é maravilhoso demais para mim, porque o Senhor já me conhecia. Os teus olhos já me viam quando eu ainda nem tinha forma no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Todos os meus dias já tinham sido escritos em tua presença, quando nenhum deles havia ainda, já estava tudo preparado. Todos os meus dias já estavam preparados pelo Senhor. Isso é maravilhoso, é o que o Salmo 139 diz. Então Deus já nos conhecia, a nossa vida, a nossa verdadeira vida em Cristo Jesus já estava preparada, já estava pronta. Então quando Jesus vem, Jesus começa a falar do reino de Deus, e ele começa a dizer mais ou menos assim para as pessoas, olha, tem um reino que já foi preparado para você. E a pessoa está pensando, ok, mas como assim? Eu vivo aqui na terra, a minha vida é essa aqui, e assim, as minhas limitações, os meus problemas, Jesus, não, tem uma outra vida, a verdadeira vida, e ela já está pronta na presença de Deus, e você agora pode acessar essa verdadeira vida. Uau! É o que ele estava dizendo, o reino de Deus é chegado a vós. É o que ele estava dizendo, em outras palavras, seria a mesma coisa que dizer, olha, os céus estão chegando para você, a sua verdadeira vida está no céu, escondida em Cristo Jesus, em Deus, porque a própria palavra também diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Pergunta aí para o seu vizinho, você está lá ou você está aqui? Jesus dizia assim, na oração, lá em João capítulo 17, a respeito dos seus discípulos, diz, Senhor, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Né? Fala para o seu vizinho, somos cidadãos dos céus. Nossa verdadeira vida está no céu. Aleluia. Ok, mas nós estamos aqui na terra, fisicamente estamos aqui, estamos passando aqui um período que temos que passar, mas nossa vida já está lá e já está tudo preparado. Então lembra, são duas vidas ou duas naturezas, nós temos mais consciência da natureza terrena, mas há uma natureza divina que já está pronta, que já está preparada. Então a pergunta óbvia é, como é que eu faço para acessar esta vida de Deus que vai prevalecer contra a vida terrena? Como é que eu faço? Fala aí para o seu irmão, tem que buscar. Tem que buscar, tem que crer, tem que pedir a Deus, tem que pedir para o Espírito Santo. Por isso Paulo disse para os Colossenses e para nós, busque as coisas do alto, não as coisas da terra, busque as coisas do alto. Veja, Paulo não está dizendo o seguinte, olha, não se envolva mais com a terra, não trabalhe, não faça mais nada. Não é esse sentido. Porque o próprio apóstolo Paulo falava, olha, aqui nós trabalhamos e nós compramos e vendemos, nós temos família, nós fazemos tantas coisas. Mas o sentido é o seguinte, creia que a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E é isso que nós devemos nos vestir, é assim que nós devemos nos vestir, de Cristo Jesus. E esta vida nova, ou esta vida verdadeira, ela tem tudo que Deus preparou para nós em Cristo Jesus, tanto os aspectos individuais, quanto os aspectos coletivos. Então, irmãos, creio que o Espírito Santo está despertando em nós, porque esse é o trabalho dele, o desejo de buscar as coisas do céu. Amém? Fala para você mesmo, Espírito Santo, desperta em mim desejo pelas coisas do céu. Porque nós queremos acessar as coisas do céu. Nós queremos conhecer a nossa verdadeira vida. Nós queremos conhecer como nós fomos criados em Cristo Jesus. Nós queremos e devemos conhecer a história que Deus escreveu para nós em Cristo Jesus. Nós conhecemos a história terrena. A gente pode dizer onde nós nascemos, onde moramos, como crescemos. Nós podemos falar de coisas da nossa família. Nós podemos lembrar, obviamente, dos nossos problemas, traumas, dificuldades, sei lá, tantas coisas boas ou ruins que nós passamos. E é claro que a gente também olha para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, para os nossos questionamentos e para tanta coisa. E nós olhamos para a terra e a gente vê dificuldade, problema, confusão, opressão e tudo mais. E o que fazer? Só tem uma saída, irmãos. E essa é a saída, buscar as coisas do céu. Isso não é e jamais será alienação, né? Ah, vou fechar os olhos para as coisas da terra. Não, ao contrário, é buscar as coisas do céu, é crer nas coisas do céu, nas coisas que já foram preparadas por Deus em Cristo Jesus e que o Espírito Santo nos revela para nos tornarmos agentes transformadores aqui na terra, mas como cidadãos dos céus. Essa é a ideia de Deus, que nós busquemos as coisas celestiais, não para nos alienarmos. Tem gente que sobe lá na montanha e fala, vou ficar aqui até Jesus voltar, até acontecer alguma coisa, para mim não me contaminar com o mundo, não quero ouvir nenhuma notícia, não quero saber do que está acontecendo, não quero ler, não quero estudar, não quero me preparar. Não, não é isso. Isso seria alienação. Ao contrário, é buscar as coisas do céu para sermos agentes do céu, para sermos agentes do reino de Deus. Andando aqui na terra, transformando os lugares onde nós passamos, pisamos, onde Deus nos estabelece. Essa é a ideia de Deus. É gente cheia do céu, andando aqui na terra, agindo aqui na terra, transformando a sua própria vida e se transformando e sendo um agente de transformação. Então o Espírito Santo tem colocado e tem trazido um desejo para que nós busquemos as coisas do céu. Quando eu estava pensando sobre essa situação, de estarmos aqui na terra, e de repente a gente se dá conta de que muita coisa aqui na terra, na verdade é ilusória, é passageira, mas nós temos isso como realidade, mas a nossa realidade é celestial, a nossa verdadeira vida é celestial. Eu estava pensando sobre isso, me deparei com um filme. Agora um filme mesmo, não é um filme de Hollywood. Esse filme foi feito em 98, chama-se O Show de Truman, com Jim Carrey. Quantos já ouviram, já assistiram esse filme? Ok, então muita gente sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, pode assistir depois, deve ter em algum lugar aí, na TV ou na internet. Então, sem entrar no mérito se o filme é bom ou ruim, ou aspecto sociológico ou filosófico, que o filme tem uma carga assim, a ideia desse filme é muito interessante, porque Truman é um homem que mora numa ilha, e nessa ilha ele cresceu, se casou, ele tem lá o seu emprego como vendedor de seguros, está tudo correndo normalmente, está tudo bem, ele cresceu nesse lugar, ele cresceu nessa ilha, e ele conhece todo mundo da ilha, ele trabalha na ilha, e então a vida dele está normal, está tranquila, está boa, ele devia estar feliz e satisfeito, mas dentro dele começa a ter um anseio, não está... algo não está bom. Começa a ter um anseio por uma vida diferente daquela vida que ele estava vivendo. E aí ele leva 30 anos, não vou contar o filme inteiro aqui, mas é esse o aspecto que eu quero pontuar. Ele leva 30 anos para perceber, na verdade, que ele estava dentro de um reality show. Todas as pessoas da ilha sabiam que aquele era um reality show, eles trabalhavam, mas ele não sabia. Né? Essa é a ideia até do nome dele, Truman, True Man, o homem verdadeiro. Quer dizer, ele estava lá de inocente, achando que aquilo era realidade, mas nada daquilo era realidade. Era uma ilha cenográfica e tudo foi preparado desde o nascimento dele para que ele crescesse ali naquele lugar. E demorou 30 anos, e depois acabou o show, né? O show de Truman. 30 anos para ele perceber que tudo aquilo foi montado, e as pessoas assistiam ele pela TV e tudo que acontecia com a vida dele. Então, ao final de tudo, ele descobre que todas as coisas daquela ilha e todas as coisas que ele viveu e que ele experimentava não passava de aparência. É muito interessante essa ideia, porque essa é a ideia de Deus para o sistema deste mundo. Fala aí para o seu vizinho, a aparência desse mundo passa. E o que eu estou querendo dizer novamente, em outras palavras, é que essa vida terrena não é a nossa verdadeira vida. Claro, nós estamos aqui, vivemos, dormimos, acordamos, né? Trabalhamos nessa ilha chamada Terra. Mas a aparência desse mundo passa. E o Espírito Santo está dentro de nós para nos lembrar que nós somos do céu. Amém, amados? Fala de novo para o seu vizinho, você é do céu, se você está em Cristo Jesus. Amém? O Espírito está nos movendo para buscar as coisas do céu. A nossa verdadeira vida está lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 diz o seguinte: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, traremos também a imagem do que é celestial. Fala aí para o seu irmão, eu já conheço em você a imagem do que é terreno. Fala, mas eu estou muito afim de ver em você, cada dia mais, a imagem daquilo que é celestial. Amém? Quantos querem mais coisa do céu? Aleluia! Tem que buscar, mas é possível. O Senhor já preparou todas as coisas para isso. Então, nós precisamos acessar o céu e trazer e conhecer o que já está preparado para a nossa verdadeira vida. Agora, nós não temos acesso ao céu, nós não temos acesso ao coração de Deus, nós não temos acesso, fisicamente falando, naturalmente falando, àquilo que está escondido em Deus. Nós não temos, em nosso poder, em nossa força. Mas tem um que tem, amém? Tem alguém que tem acesso, tem alguém que está aqui, que tem acesso. Tem alguém que nos foi dado, que tem acesso. Tem alguém que habita conosco, que tem acesso. E obviamente esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Olha como Deus faz as coisas tremendas e perfeitas. O Espírito Santo de Deus tem acesso a Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós tem acesso ao céu. O Espírito Santo de Deus tem acesso ao coração de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10 diz assim, como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem são aos que Deus preparou para os que o amam. Quer dizer, está tudo preparado. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano não pode compreender, não pode capturar. Estas coisas já estão preparadas. Não é que elas estão preparadas só na vida eterna, só quando estaremos com o Senhor no futuro. Não, já estão preparadas hoje, agora mesmo, já estão preparadas. Amém? Fala para o seu irmão aí, já estão preparadas. Irmão, isso tem que gerar uma crise em nós. Nós ainda cheios de lutas, de dificuldades, de problemas, de desafios e de sentimentos de limitação. E de repente a gente ouve o Espírito Santo dizer o seguinte, olha, já está preparada uma nova vida para você, uma vida cheia de graça, de sabedoria, de poder, de capacitação, com dons, com habilidades, com coisas que Deus já escreveu muito antes da fundação do mundo para a sua vida, para seu respeito, já está preparado e você pode ter acesso agora mesmo. Uau, isso tem que se tornar nossa prioridade. Eu preciso acessar as coisas do céu. Porque quando nós mudamos de reino através de Cristo Jesus, nós deixamos de ser cidadãos da terra e passamos a ser cidadãos do céu. Estamos na terra, mas a nossa verdadeira vida está com Cristo em Deus. Amém? Então, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E diz a palavra, versículo 10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então olha o trabalho do Espírito Santo, a Bíblia diz, Deus revela estas coisas que já estão prontas, que estão preparadas pelo Espírito Santo, ninguém tem acesso. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém tem acesso ao coração de Deus. O diabo não tem esse acesso, as pessoas não têm esse acesso, só o Espírito Santo que tem acesso ao coração de Deus, às coisas mais profundas em Deus. Então eu gosto de imaginar o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, indo lá na presença de Deus. Lá está Cristo assentado à destra do Pai, e o Espírito Santo chega lá e abre um livro. Né? Vamos pensar assim, para a gente apenas ter uma imagem. O Espírito Santo vai lá e passa as páginas deste livro e ele encontra lá o seu nome, com a sua história, com as coisas que Deus preparou para você. Amém? Lembra que o salmista diz, Salmo 139, todos os meus dias foram escritos diante de Deus, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele conhece as coisas que Deus preparou para você. Existem coisas que Deus preparou para nós coletivamente. Existem coisas que Deus preparou para a sua igreja. E nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte da família de Deus. E a própria Bíblia testifica muitas destas coisas. Mas existem também outras coisas que Deus preparou individualmente. Existem coisas que Deus preparou para a sua família. Estão escritas na presença de Deus. Existem coisas que Deus preparou para a sua vida financeira. Existem dons, habilidades, talentos, tudo está escrito lá. Existem obras que Deus preparou para nós realizarmos, para você realizar. Tudo está escrito em Deus. Não é como nós dissemos, Efésios fala das obras que Deus antes preparou para que nós andássemos nelas. Então o Espírito Santo, ele fica carregado destas verdades carregado destas imagens, carregado com essa história. E o Espírito Santo que foi lá até a presença de Deus, onde Jesus está, assentado à destra do Pai, volta e nos enche. Fale para o seu vizinho, sabe o que o Espírito Santo quer fazer? O Espírito Santo quer revelar para você o que Deus já preparou para você. Amém? Não é tremendo isso? O Espírito Santo quer revelar para nós o que Deus já preparou para nós. É isso que diz, basicamente, 1 Coríntios capítulo 2. As coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração humano não pode entender, são estas coisas. E quando nós permitimos, buscando as coisas do alto, clamando pelo Espírito da revelação. O que é a revelação? É o Espírito Santo acessando Deus e revelando para a gente, traduzindo para a gente o que Deus já preparou. O Espírito Santo é o Espírito da revelação. Eu estava dizendo lá para os irmãos que eu tenho uma crise comigo, né, com essa coisa de revelação. Porque eu sou do tempo, por exemplo, que para revelar uma fotografia era complicado, né? Não faz muito tempo, mas, enfim, quase entreguei agora. 51 anos atrás, era muito mais difícil, tinha que comprar uma máquina fotográfica, comprar a máquina já era muito complicado, porque era muito caro, depois você tinha que comprar um filme de 12, de 24, de 36 poses, né? Os jovens nem sabem o que significa isso, mas aí você comprava o filme, você tinha que ter uma certa habilidade para colocar aquele filme dentro da máquina e fazer 10 orações para que na hora que você fosse tirar a foto, o filme corresse certinho, e depois você tinha que pegar aquele filme e mandar para um lugar para revelar, e muito tempo depois você ia lá buscar as fotos reveladas. E não era incomum você chegar lá achando que, né, ia sair todas as fotos, saiu só a metade. Né? Imagina, comprou um filme de 12, só saiu 6, 24, 36. Quantos lembram desse tempo? Pois é, irmãos. O que eu estou querendo dizer, e eu creio que tem um paralelo nisso, que antigamente revelação era mais difícil. Revelação era mais difícil. Antigamente, revelação era mais difícil. As coisas naturais apontam para as espirituais. Mas nós estamos vivendo num tempo da revelação instantânea. Não é? Você pega o seu celular, tira uma foto e automaticamente ela já está revelada. Não precisa mais de todo aquele processo. Revela automaticamente. É ou não é? Quantos gostam de selfie? Né? Tá com o celular fácil aí, pega assim, faz uma selfie aí com alguém, fala, vou tirar uma foto. Pode tirar se você quiser, vai ficar marcado esse momento. Mas não é automático? É ou não é? Imediatamente, bateu a foto, já aparece a imagem e cada vez mais nítida. Né? Toda hora eles lançam um celular de um modelo diferente, com uma tecnologia diferente, e as imagens são nítidas, são impressionantes. Então impressiona que nós estamos vivendo no tempo da revelação instantânea. Agora fala para o seu vizinho, essa é a crise. Fala assim, o seu celular, com quem provavelmente você gasta muitas horas, revela instantaneamente, mas o teu espírito não consegue revelar as coisas do céu. Essa é a minha crise. O celular funciona bem, o espírito não. Mas o Espírito Santo, que é o espírito da revelação, habita em nós. Então tem que ser uma crise para a gente. Como é que eu não acesso as coisas do céu? Como é que eu não compreendo as coisas do céu? Como é que eu não enxergo as coisas do céu? Como é que eu não acesso as coisas do céu? Se o Senhor nos preparou em Cristo Jesus para isso, se nós nascemos de novo para isso, para compreender as coisas do céu, se nós recebemos o Espírito Santo de Deus para isso, para compreender o que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus, as coisas que os olhos não viram, que o celular não pode acessar, as coisas que os ouvidos não ouviram, o coração humano não percebeu, estas são as que Deus preparou para os que o amam, e Deus não as revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da revelação. Então o Espírito Santo, parte do trabalho dele é esse, ele quer revelar para nós. O Espírito Santo tem prazer em mostrar para nós o que Deus já preparou para nós em Cristo Jesus, e pode ter certeza que Deus prepara coisa muito boa. Ele diz assim: eu sei, eu é que sei os planos que eu projetei para vós, planos de paz, não de mal, para dar para vocês um futuro e uma esperança. O Espírito Santo é o Espírito da revelação. E ele quer trazer essas coisas do céu, a imagem do céu para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Agora, como é que funciona essa coisa do céu? Como é que funciona a revelação? Revelação é aquilo que o Espírito Santo mostra que já está preparado para nós em Cristo Jesus. E quando nós começamos a conhecer algumas coisas, a gente fica chocado. A gente fica impactado. Há um processo que começa a acontecer dentro de nós. Por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo nos mostra tem a ver com o propósito da nossa vida. Amém? Fala assim para o seu vizinho: o que o Espírito Santo te revela tem a ver com o propósito da sua vida. Sabe, eu concordo que nós estamos como aquelas máquinas fotográficas antigas, que era um processo difícil de revelação. Então aquela máquina, né, no processo mais antigo, a gente tirava uma foto e a gente não via nada. Ninguém sabia como era realmente aquela foto. Ia demorar um tempo para a foto ser revelada. Nós estamos mais ou menos assim. Às vezes nós estamos num ambiente, nós recebemos algo de Deus, e a gente não sabe exatamente o que nós recebemos de Deus, mas se nós continuarmos buscando, o Espírito Santo vai revelando, vai tornando claro, vai tornando nítido. Pode ser que a revelação venha assim, de um momento para outro. Deus te dá uma visão do céu, e você sabe que essa visão tem a ver com a sua vida, tem a ver com algo que Deus está fazendo, com um propósito que ele tem para a sua vida. Ok, então você já sabe o que é. Às vezes não acontece assim. A gente recebe uma transferência do céu, algo de Deus, algo em nosso espírito, e aí o Espírito Santo vai trabalhando nessa revelação. Mas o fato é que quando nós recebemos algo do céu, esta visão do céu, este conhecimento do céu, começa a mudar a nossa vida. Muda profundamente a nossa vida. Por que muda? Porque Deus deseja que nós expressemos as coisas do céu aqui na terra. Quando a gente recebe uma coisa do céu, não é só para se alegrar. Puxa, que legal, aleluia. Ah, o céu é muito bom, um dia eu quero ir para lá. Não. Eu sei que um dia a gente vai para o céu, mas quando a gente recebe algo do céu, é para transformar a nossa vida, para a gente expressar isso aqui na terra. Nós precisamos gerar em nós as coisas do céu. Amém, queridos? Assim como Cristo é do céu e Cristo é formado em nós, e Cristo vai ser expressado através das nossas vidas, assim também são as coisas do céu. Vou dar um exemplo. Exemplo que já é conhecido aqui dos irmãos, creio eu. Gênesis capítulo 30. Lá está Jacó trabalhando para Labão durante muitos anos. E Jacó agora está penando. Ele era o enganador e agora está sendo enganado. Ele era o suplantador, está sendo suplantado. Quem semeia, colhe, né? Ele está na casa de Labão, trabalhando muito tempo. E a Bíblia diz que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Mas Deus tinha um plano na vida de Jacó. Deus disse, já tinha dito para Jacó: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, sou o teu Deus, o Deus de Jacó, e eu vou fazer tantas coisas na sua vida, eu tenho planos para a sua vida, Jacó. E Deus já tinha dito que Jacó seria engrandecido e que ele possuiria aquela terra por herança e toda a sua descendência. Ele já tinha muitas palavras do céu sobre a sua vida, mas a realidade dele é que ele estava lá na casa de Labão, oprimido. A questão é que não adiantava Jacó brigar com Labão. Fala assim para o seu vizinho rapidinho. Tem gente, tem Jacó por aí que fica querendo brigar com Labão. A estratégia de Deus para Jacó não é lutar com Labão. Longe disso. Isso é bobagem, isso é pensamento terreno. Mas claro, Jacó está lá na presença de Deus. E quando chegou o tempo, quando Deus decidiu, olha, eu vou liberar Jacó e vou abençoá-lo, e era plano de Deus que ele fosse liberado de Labão, muito abençoado e próspero e tendo muitas coisas, Deus vem e dá uma estratégia do céu para Jacó. O salário de Jacó tinha sido mudado 10 vezes, Labão era ganancioso, o rebanho tinha crescido, ele não queria perder nada, queria pagar o mínimo. E aí Jacó chega para Labão e diz o seguinte: Labão, olha, vamos fazer o seguinte, não precisa mais me pagar salário nenhum. Labão falou: opa, o que é que eu ouço? Que legal. Como assim, Jacó? Não precisa mais pagar? Não, não precisa pagar mais nada. Não, é que o seu salário, eu sei que está um pouco baixo. Não, não tem problema, Labão. Nem precisa mais me pagar salário nenhum. Mas tem uma coisa, vamos fazer o seguinte, eu vou resumir aqui, tem detalhes lá que você pode ler depois, mas basicamente Jacó falou assim: olha, se nascer uma ovelha listrada é minha, e as normais são tuas. Labão falou: peraí, deixa eu pensar. Ele foi lá, deu uma olhada no rebanho, listrada, 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 não tinha quase nada, listrada, listrada, nada de listrada. Labão concordou na hora, falou: não, beleza. As listradas são tuas. Tem alguma listrada? Bom, as listradas são tuas. E as outras normais são minhas. Ok, estratégia de Deus. O que acontecia? Quando as ovelhas iam beber água, comer lá nos coxos, elas concebiam ali, diz a Bíblia. Jacó pegou umas varas e descascou e colocou na frente dos coxos, onde as ovelhas iam, onde o rebanho ia. As ovelhas, olhando aquele painel, elas tinham uma visão, portanto, de listras, davam crias listradas. Quantos creem que a Bíblia é a verdade? Falei para o teu vizinho, explica isso com a ciência. Não tem explicação. Explica isso com a lógica. Não tem explicação. Explica isso com a razão. Não tem explicação. É estratégia de Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor do universo. Deus deu essa estratégia para Jacó. Bota lá uma visão, um painel listrado, que as ovelhas vão nascer listradas. E assim aconteceu. E Jacó fazia até o seguinte: quando vinham as ovelhas fortes, né, as melhores, ele colocava o painel, né, ficou até escolhendo depois. Ele colocava o painel listrado. Todas as ovelhas fortes davam crias listradas. E a Bíblia diz o seguinte, vou ler o finalzinho aqui, talvez verso 43 de Gênesis 30. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. E Labão ficou só vendo crescimento, 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 crescimento. Acho que todo dia Labão sonhava com ovelha listrada. Né? Pensa, Labão acordando, perguntando lá para os outros funcionários: e aí, as ovelhas deram cria? Deram. Eu acho que eu já sei, infelizmente, a resposta, mas como foram essas crias? Todas listradas. Caramba. Passa mais um tempo, e aí? Deram cria? Ah, estão dando cria muito. E como são? Listradas. Labão, 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 as ovelhas deram crias e não foram listradas. Ah, não foram listradas. Mas é bem pouquinho, são as mais fracas. Labão falou: não tem jeito. Nenhuma situação terrena resiste a uma estratégia do céu. Amém? Nenhuma circunstância terrena impede a ação do céu. A ação do céu atropela a terra. A ação do céu atropela o estado de coisas. A ação do céu atropela a razão, atropela né, a racionalidade atropela tudo, atropela qualquer lei que precisa ser atropelada. As coisas do céu prevalecem sobre as coisas da terra. Então, a gente lê isso e pensa, bom, isso aí não tem nada a ver, deve ter sido lá para o rebanho de Jacó. Mas a palavra diz que espiritualmente nós somos o rebanho de Deus, o rebanho de Jacó, o rebanho de Israel. Nós somos as ovelhas, irmãos. Amém? Fala para o seu vizinho, você é a ovelha. Fala, sabe o que você precisa para transformar a sua vida? E expressar as coisas de Deus? Você precisa de uma visão do céu. Amém? Por isso a palavra fala, buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra, porque a vossa verdadeira vida está escondida em Cristo Jesus, ou juntamente com Cristo, em Deus. A nossa verdadeira vida está lá. Então o Espírito Santo revela as coisas do céu para nós, a gente começa a mudar. Por que a gente começa a mudar? Porque quando o Espírito nos revela algo do céu, a nossa palavra também muda, as nossas orações mudam, as nossas decisões mudam, os nossos planos mudam, começa a mudar tudo, e daqui a pouco nós estamos gerando as coisas do céu aqui na terra. Nós estamos expressando as coisas do céu aqui na terra. Aquilo que o Espírito Santo trouxe a nós do céu, agora está transformando a nossa vida, e nós estamos refletindo aquilo que é do céu, não mais o que é da terra. Amém, queridos? Por isso a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o seguinte: guarda isso no seu coração. Todos nós, diz a palavra, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. O que a Bíblia está dizendo aqui, em Coríntios 3, 18, 2 Coríntios 3? Está fazendo uma comparação da velha aliança com a nova. A velha aliança, diz a Bíblia, foi coroada com glória. Ou seja, Moisés, o mediador daquela aliança, subiu à presença de Deus lá no monte, lembra? E Moisés esteve na presença de Deus, e Moisés viu a glória de Deus, e Moisés recebeu coisas do céu para fazer aqui na terra. Moisés foi à presença de Deus, e Deus falou para Moisés, por exemplo: olha, Moisés, esse é o tabernáculo celestial. Uau! Eu imagino Moisés vendo o tabernáculo celestial, a glória do tabernáculo celestial, o lugar da morada de Deus, a casa de Deus celestial, santíssimo lugar, Deus mostrando para Moisés toda aquela glória e dizendo para Moisés: anota aí, Moisés, porque é isso que você vai fazer lá na terra. É isso que você vai manifestar lá na terra. Lá na terra você vai ser um sinal daquilo que tem no céu. A igreja foi chamada para ser, neste tempo que nós estamos vivendo, sinal do reino, sinal das coisas que vão acontecer plenamente em Cristo Jesus. Mas nós já temos acesso ao céu agora, e o Senhor quer que nós expressemos as coisas do céu agora. Então Moisés foi para a presença de Deus, ele viu tantas coisas e ouviu tantas coisas, e Moisés desceu da presença de Deus, e a glória de Deus estava em Moisés, a glória de Deus refletia no rosto de Moisés. Mas aquela glória era uma glória que acabava, que se desvanecia, né? Então Moisés, diz a Bíblia, colocou um véu no seu rosto, para que os filhos de Israel não percebessem que aquela glória estava desvanecendo ou terminando. E aí, porque eles endureceram o coração para Deus, esse véu que estava no rosto desceu para o coração. E até hoje, o povo judeu, diz a palavra, tem um véu no coração. Mas, diz a Bíblia, que quando chegar para eles a revelação de Cristo, o véu vai ser removido e eles vão poder acessar plenamente a presença de Deus ou as coisas do céu. Amém? Mas a Bíblia fala então desta velha aliança. E a Bíblia faz uma comparação com a nova aliança. na qual estamos, nós já estamos nesta nova aliança. E a Bíblia fala que nós não temos véu, nem no coração, nem no rosto. Por isso diz esse versículo, todos nós com o rosto descoberto, ou seja, nós temos acesso à presença, nós temos acesso à glória de Deus, às coisas do céu, através de Cristo Jesus, pelo Espírito que habita em nós, nós temos acesso. Não apenas uma pessoa, não é o pastor, o líder, sei lá quem tem acesso, todos nós, amém? Fala para o seu vizinho, você. Fala, todos nós estamos incluídos nisso, todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, nós temos acesso. Por que nós temos acesso? Por causa de Jesus. Jesus estabeleceu um caminho, a Bíblia chama de novo caminho. Ele inaugurou um novo e vivo caminho através da sua própria carne, do seu sangue derramado. Jesus abriu o acesso para Deus. Todos nós, com o rosto descoberto, podemos acessar a glória do Senhor. Mas sabe... A Bíblia fala refletindo a glória do Senhor. Sabe quando a gente pega um espelho, para refletir algo no espelho, o que nós vamos fazer? Nós precisamos voltar o espelho na direção daquilo que nós queremos refletir, não é verdade? Se você quer, com o espelho, refletir o sol, você vira o espelho para onde? Para cima. Não é assim? Fala para o seu vizinho, teu espírito precisa refletir a glória de Deus. Mas para refletir a glória de Deus, precisa estar voltado para cima. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se nós nos inclinarmos para as coisas terrenas, é muito fácil se inclinar para as coisas terrenas. Todo dia tem situação, todo dia tem problema, todo dia tem desgraça, todo dia tem notícia, todo dia tem desesperança, todo dia tem confusão, todo dia tem um monte de coisa. Todo dia as coisas terrenas estão batendo em nossa porta, em nossa mente, no nosso coração. É muito fácil, muito, muito fácil continuar inclinado para as coisas terrenas. E se nós nos inclinarmos para as coisas terrenas, nós vamos refletir somente a terra. Mas o que a palavra diz para nós fazermos? Buscai as coisas lá do alto, nós vamos nos inclinar. E nós precisamos crer, irmãos, de todo o nosso coração, que nós podemos acessar as coisas do céu. Quando você inclina o seu coração para as coisas do céu, para as coisas de Deus, quando a gente começa a buscar seriamente, intensamente, dizendo, Senhor, eu preciso do céu, eu preciso das coisas do céu, eu preciso conhecer a minha verdadeira vida. Eu preciso entrar em crise, porque o meu celular revela tão rapidamente e o meu espírito revela, ou nem revela, nada. Eu não conheço nada, eu sinto alguma coisa, mas eu não entendo. Eu preciso voltar a minha vida para o Senhor. Então a Bíblia fala que quando nós nos voltamos para o Senhor, nós vamos refletir como um espelho a glória do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo vai revelar através de nós as coisas do céu. As coisas do céu, Deus projetou que o mundo conheça as coisas do céu através da nossa vida. Amém? Fala para o seu vizinho, esse é o plano de Deus. Que as pessoas conheçam as coisas do céu através do reflexo do céu em você. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. E a palavra diz assim, somos transformados. Olha que coisa tremenda, aquilo que nós vemos, a nossa vida é transformada. A visão, como aquelas ovelhas que estavam olhando as varas listradas, e elas começaram a gerar, a reproduzir ovelhas listradas, aquilo do céu que atinge a sua vida, vai transformar a tua vida, de maneira que você vai gerar coisas do céu, vai multiplicar coisas do céu aqui na terra. Quantos creem nisso? Amém? Somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Amém, queridos? Então, irmãos, nós precisamos buscar as coisas do céu. Sabe por quê? Nós vivemos num tempo em que as coisas da terra estão sendo determinantes em nossa vida. As coisas da terra estão determinando a nossa agenda. As coisas da terra estão determinando as nossas ações. As coisas da terra estão determinando os nossos planos. As coisas da terra estão determinando os nossos planos futuros. Muitas coisas terrenas estão determinando os nossos relacionamentos, nossa família, nosso trabalho, as coisas com as quais nós nos envolvemos. E nós não fomos programados para nos alinhar com a agenda da terra. Guarda isso no seu coração. Nós não fomos programados por Deus em Cristo Jesus para nos alinharmos com a agenda da terra, mas nós fomos programados para nos alinhar com a agenda do céu. Lembra como acontecia com o povo de Israel? O povo de Israel ficou mais de 400 anos preso no Egito, isso fala da nossa vida passada, sem Cristo, e depois eles foram liberados pela mão forte do Senhor, fala da nossa salvação em Cristo Jesus, e aí eles começaram a andar no deserto. Mas como é que foi a jornada deles? Era determinada pela terra? Não, a jornada deles era determinada pelo céu, porque tinha uma nuvem. E quando a nuvem parava, eles também paravam, e ali eles montavam acampamento e ficavam. Até quando? Até o mover da nuvem. Alguém podia dizer, olha, o acampamento está aqui, mas vamos para aquele lugar, é mais legal. Não vamos. Por que não vamos? Porque a nuvem não está lá, a nuvem está aqui. A nossa agenda é determinada pelo céu, não é determinada pela terra. Você não sabe disso? Na verdade, todos em Israel sabiam, ou deveriam saber isso. Mas a palavra diz que eles foram rebeldes ao Senhor naquele tempo, e isso se tornou uma figura para nós, para que nós não sejamos rebeldes ao Senhor neste tempo também. Então a agenda deles era determinada pelo céu, e todo mundo, todo dia, tinha que ficar de olho na nuvem, tinha que ficar de olho no céu. E de repente a nuvem estava ali, mas se a nuvem começava a se mover, opa, a nuvem está se movendo para cá, desmonta o acampamento, vamos nos mover para cá, a nuvem parou, a gente para, a nuvem seguiu, a gente segue. É assim, nossa agenda, a agenda deles, era determinada pelo céu. Qual é o nosso problema hoje? Muita agenda da nossa vida é determinada pela terra. Aconteceu uma coisa, a gente corre para cá e corre para lá, e nós ficamos ansiosos, e nós ficamos pensando em tantas coisas, e nós ficamos pensando em como fazer isso, como decidir aquilo, como conquistar aquilo outro, como alcançar tranquilidade futura, como viver bem no presente, como vencer as dificuldades, os problemas, as situações, e a gente fica o tempo todo interagindo com a terra, nos esquecendo que nós recebemos o Espírito Santo de Deus para compreender a verdadeira vida e as coisas que Deus preparou para nós e nos mover de acordo com esta agenda do céu e não com a agenda da terra. Mas quando as coisas do céu começam a invadir a nossa vida, então tudo fica diferente. Porque aí você começa a dar alguns passos e as pessoas vão perguntar, por que você está fazendo isso? Porque eu recebi isso do céu. Mas você podia estar fazendo uma coisa melhor, talvez mais interessante, nada disso. As coisas do céu é que me completam. As coisas do céu é que nos enchem. As coisas do céu é que trazem plenitude para a nossa vida. As coisas do céu é que nos dão alegria. As coisas do céu é que nos dão verdadeira realização. As coisas do céu é que nos mantém firmes, seguros, tranquilos, mesmo se estiver estourando bomba para todo lado, dificuldade para todo lado, as coisas do céu, por quê? Porque você está se movendo de acordo com a agenda do céu. Jesus vivia assim nos seus dias aqui na terra, ele não se movia pelas pressões, pelas dificuldades, Jesus se movia pelas coisas do céu, ele buscava a presença do Pai, e aquilo que ele ouvia, e aquilo que ele via, é justamente o que ele fazia. A agenda de Jesus era uma agenda celestial, e Deus está nos chamando, a todos nós, para termos uma agenda assim, seja coletiva ou individual, mas nos movermos conforme o movimento do céu. Amém, queridos? Creia nisso de todo o teu coração. Deus está nos chamando para nos alinharmos com a agenda do céu. É um tempo da gente ficar atento ao céu, não à terra. Não à terra. E eu creio que o Espírito de Deus quer nos dar sensibilidade, abrir os nossos olhos trazer revelação das coisas do céu. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Eu te encorajo a mergulhar nessa verdade. Uma verdade espiritual, fundamental, profunda, que alinha nossa vida com Deus, com Jesus, com a palavra, com o céu. Queremos o céu. Como chamados, estamos aqui na terra, no mundo. Não somos do mundo, somos cidadãos dos céus. Talvez a nossa mente diga, olha, tudo isso é meio esquisito, meio complicado. Não é não. É só a nossa carne dizendo, vai ser difícil. A carne, deixa eu dizer assim, para a carne será sempre impossível entender as coisas do céu. Porque a palavra diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Sem nascer de novo, impossível entender essas coisas. Mas se você já nasceu de novo, você pode entender as coisas do céu pelo Espírito Santo de Deus. Porque você recebeu a mente de Cristo. Como é que eu ativo a mente de Cristo? Crendo. O princípio inicial é sempre crer. Você precisa crer. Deixa o Espírito de Deus te desafiar para esta realidade. Talvez, muitas vezes a gente chega na presença de Deus e a gente não sabe nem como orar. Senhor, não sei como orar, tem tantas situações, tantas coisas, e eu nem sei se o que eu vou dizer em tua presença é realmente aquilo que eu preciso, mas o Senhor sabe. E a gente fica olhando para tudo isso, fala, Senhor, como é que eu vou fazer da minha vida? Mas aí vem o Espírito Santo e diz, olha, tem uma outra vida, tem uma outra realidade que você precisa conhecer. Porque muita coisa que nós vivemos aqui, trata-se apenas de aparência. Por isso, constantemente, o Novo Testamento diz para a gente, olha, não coloque seu coração, sua vida nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo disse, aqueles que compram, se os que não comprassem, que vendem como se não vendessem, porque a aparência desse mundo passa. Às vezes a gente coloca o coração achando que essa é a realidade. Não, não é. Pode ser uma realidade transitória, mas não é aquilo que Deus preparou para nós eternamente. Nós temos sido chamados para trazer o céu na terra. Amém? Você é um espelho de Deus para refletir o céu. Mas esse espelho precisa estar voltado para cima. Por isso a palavra diz, se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus em Deus. Olha que coisa tremenda. Deixa isso cair no seu coração. E eu quero te encorajar nessa noite. Abre o coração e desejar as coisas do céu. Deseje o céu na sua vida. Que o céu venha sobre a tua casa. Que o céu venha sobre a tua jornada, a tua carreira, o teu trabalho, talvez a tua empresa, o teu ministério, a tua vida. Que o céu venha sobre os dons, sobre as tuas habilidades, talentos. Que venha a revelação do propósito. Que venha a revelação sobre este tempo. Que venha a revelação sobre aquilo que Deus te preparou, sobre aquilo que Ele já preparou para você fazer neste tempo. Está tudo escrito. Eu falo assim sempre com Deus. Falo, Deus, se O salmista diz, todos os meus dias foram escritos. Ele não está falando de uma coisa genérica. Eu falo, Deus, ele falou que cada dia estava escrito. Senhor, o Senhor pode me mostrar o que está escrito para este dia, o que está escrito para essa semana, o que está escrito para este mês, para o mês seguinte. O Senhor pode me mostrar, por favor. O Senhor pode me revelar. O Senhor pode abrir os meus olhos, porque isso vai definir a minha vida, vai definir os meus passos, vai definir as minhas decisões, vai definir as minhas prioridades, vai definir como eu me envolvo com as coisas. E eu vou ficar tranquilo, seguro, sabendo que estarei obedecendo a Deus. Porque tem muita gente que pensa que está obedecendo a Deus, mas não está obedecendo na verdade. E eu tenho descoberto uma nova definição de obediência a Deus. Para mim, ultimamente, obediência a Deus tem sido o seguinte: obediência a Deus é cumprir a agenda do céu. Porque fora isso, não tem obediência. Tem gente que fala, eu sou obediente, porque eu não faço, eu não falei palavrão, eu não sei o quê, não fiz isso. Tem uma história para a gente cumprir. Está escrito lá. E a gente precisa acessar. Não acontece automaticamente, mas tem que buscar, tem que desejar o céu, tem que clamar pelo céu, tem que pedir, Espírito Santo, por favor, eu não tenho acesso, mas você tem acesso. Vai lá, lê a minha história, por favor. Espírito Santo, acessa a minha história, por favor. Espírito Santo, você já me conhece. Eu não me conheço muito bem, porque eu só me conheço a partir do nascimento, e nem tão bem assim a partir do nascimento. Nós ficamos jogados de um lado para o outro com tantas coisas e problemas e questões familiares e valores invertidos, talvez enganos que ficaram em nossa vida, coisas do pecado que grudaram em nós. Então a nossa história terrena, o nosso conhecimento terreno é muito complicado, mas ele já nos conhecia. Ele já sabe da verdadeira vida. E o Espírito Santo acessa todas essas coisas e quer nos trazer, quer nos mostrar, quer nos revelar, quer trazer o céu. Uau, viver conectado com o céu, irmãos, é a melhor coisa. É muito além até do nosso entendimento, mas é tremendo. É alegria. Porque quando a gente está conectado com o céu, você sabe que você foi chamado para isso, programado para isso, está alinhado com Deus. Quando as pessoas pressionavam Jesus no ministério dele, algumas vezes Jesus dizia assim, olha, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu vi o Pai. E Jesus dizia assim, eu conheço. Eu o conheço, eu sei o que ele programou para mim. Mas Jesus, o que você está fazendo com a tua vida? Jesus, você está indo para a cruz, você não entende. Ei, Jesus dizia, essa é a agenda do céu. Isso é o melhor. Talvez você não entenda, mas é o melhor. Tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com abençoar muita gente. Essa é a agenda do céu. Tem a ver com isso. Mas Jesus, no natural não vai ser bom. No natural, não interessa o natural. Não interessa o terreno. Interessa o divino. Interessa o celestial. Interessa aquilo que é eterno. A agenda do céu está conectada com coisas eternas. Fazer as obras do céu é maravilhoso, porque não é obra que termina aqui. Tem gente que fala assim, ah, da terra não se leva nada. Mentira, leva sim. Se você fizer as suas obras em Deus, quando você morrer, a Bíblia diz em Apocalipse que o justo, as suas obras o acompanham. Tem obras que estão ligadas à agenda de Deus, à agenda do céu, à verdadeira vida, que vão nos acompanhar eternamente. Você vai receber galardão por todas elas, na vida futura, mas nessa vida aqui, não tem melhor coisa do que viver essa vida aqui, conectado com a agenda do céu. Então eu te encorajo, meu irmão, a orar e desejar o céu. Deseja o céu. Oh, Jesus, deixa vir o céu. Fecha os teus olhos. Deseja o céu. Deixa o Espírito Santo ministrar você. O Espírito da revelação está aqui. Quem sabe hoje você não pode, você possa começar a dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, começa a me revelar o céu. Começa a me revelar as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não viram. Isso vai destruir as coisas terrenas.
O céu vai destruir as nossas incapacidades. O céu, as coisas do céu vão destruir as nossas limitações. As coisas do céu devem tomar o lugar daquelas coisas que nós herdamos de Adão. As coisas do céu vão destruir o pecado em nossa vida. Porque o Espírito Santo vem para nós e diz assim: ei, sabe o que é que eu li a seu respeito lá? No coração de Deus, na história que Deus preparou para você. Eu li que você é uma pessoa santa. Eu li que você é uma pessoa justa. Eu li que você é uma pessoa sábia. Eu li estas obras que Deus preparou para você realizar. Eu li sobre estes dons, essas habilidades, essas capacitações. Deus já tinha preparado para você. É você, teu nome está lá, tua história está lá em Deus, no coração de Deus. O Espírito da revelação vem e diz: olha, isso aí é você. E talvez você mesmo se surpreenda, você fala: Deus, eu nunca pensei que eu pudesse ser assim. Isso é diferente do que eu estou acostumado. E o Espírito Santo vai dizer para você: deixa aquilo que é do céu, deixa a imagem do céu destruir aquilo que é terreno. Vista-se do novo. Vista a roupa nova, a roupa de Deus. Vista-se das coisas do céu. Talvez você estava orando muito tempo: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida. Sabe o que vai transformar a sua vida? Revelação. A verdade do céu invadindo a sua vida. O céu quer invadir a terra, mas o céu quer invadir antes a nossa vida. Por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Oh Senhor, Erebalabasou.